Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou Jéssica Silva e começa agora mais um Aula Aberta. Com o tema Comunicação e Direitos Humanos, você confere a palestrante da primeira mesa, a professora mestra e colunista da revista Cult, Bianca Santana.
É muito difícil falar em direitos humanos nesses dias, por muitas razões. Essa imagem de uma nuvem densa sobre nós é uma imagem importante. Mas eu vim do Rio de Janeiro para cá, onde todo mundo deve ter acompanhado o que tem acontecido, né? Mas na semana passada foi especialmente grave. Margarete Teixeira, uma garota de 17 anos, que não aparece nessa imagem, o Diogo Coutinho, de 16, Henrico de Jesus, 19, Gabriel Alves, de 18 anos, Thiago Freitas, 21, Lucas Monteiro, também de 21 anos. Seis jovens, adolescentes, muito jovens, que foram executados, exterminados. Muitas pessoas parecidas com vocês, que hoje nos ouvem, quem nós já fomos também em algum momento da vida, que estavam todos exercendo o seu direito de caminhar, de ir, vir. Já seria muitíssimo grave se esses jovens tivessem sido executados como foram, mesmo envolvidos com alguma acusação de crime. Já seria grave, porque todo mundo aqui deve lembrar que no Brasil não existe pena de morte. Muito menos sem um processo judicial. Agora, eram pessoas como nós, que nasceram negras e pobres, caminhando no Rio de Janeiro. Um estado em que o governador se orgulha de sobrevoar favelas atirando nas pessoas e dizendo que sim, que precisa atirar, bem na cabeça. Como a gente fala sobre direitos humanos num contexto em que esse homem tem bastante apoio? E ele é validado pelo presidente da República, que recentemente disse que tem dificuldade para falar de um projeto de lei em tramitação, que dá ainda mais licenças para a polícia fazer isso, mas que vai fazer sim, porque essas pessoas elas precisam ser exterminadas como baratas. É muito inaceitável. Então, eu começo essa fala de um jeito muito diferente do que eu faria em outros tempos. Mas eu acho que esse momento apresenta essa urgência. Eu fui ao Rio de Janeiro participar de um debate na Casa das Pretas. Não sei se vocês já ouviram falar desse lugar. E foi especialmente tocante, porque eu fiz esse debate junto com a Carolina Rocha, uma pesquisadora de religiões lá no Rio de Janeiro, e com a Aniele Franco. E a Aniele me disse como era difícil participar de um debate naquele lugar, que foi o último lugar onde a Marielle Franco esteve antes de também ser executada, com 4 tiros no rosto. E a gente segue numa normalidade assustadora, sabendo que a gente sabe, né, hoje, quem matou Marielle, mas a gente ainda pergunta quem mandou matar Marielle. São 63 jovens negros assassinados por dia no Brasil. Vocês devem ter esse dado. E quando a gente olha para essas mulheres, vocês sabem quem são elas? Uma delas até vai participar de uma atividade, se eu não me engano, amanhã. A Débora Maria, mãe de Maio. Abaixo, a Railda, que é do Amparar, uma associação de apoio a familiares de pessoas presas. E aqui, Ruth Fiuza, que perdeu também o seu filho, Davi Fiuza, lá na Bahia. Um filho dela desapareceu. Quando vocês veem essas mulheres, é muito provável que vocês vejam vítimas. Que vocês vejam mulheres que perderam os seus filhos de forma muito violenta. Mas a gente também pode ver outra coisa nessa imagem, na fotografia dessas mulheres. A gente pode perceber a força de pessoas que tiveram o que há de mais bonito, precioso e protegido arrancado de forma brutal e violenta, e mesmo assim se colocam de pé para lutar pela vida de todas e todos. Quando a gente olha para a imagem dessas mulheres, das mães que perderam seus filhos de forma violenta, a gente vê luta, força, resistência, coragem. E essa me parece uma perspectiva mais interessante para a gente falar sobre comunicação e direitos humanos. Sobre tudo o que a gente pode fazer e tudo o que a gente tem feito, apesar do contexto terrível que a gente vive. Queria começar falando da TV Uneafro. Quem é que conhece a Uneafro? Umas 3 pessoas. Quem é que conhece a Educafro? Mais pessoas. Você ainda vai conhecer muita coisa, tem muito tempo. Você já sabe de muitas, mas essas você ainda vai saber um dia. E quem aqui conhece cursinhos comunitários, populares, do movimento negro? Imagino que todo mundo conheça algum cursinho, porque é muito presente, não só para a gente conseguir estudar e passar no vestibular, mas também para a gente se organizar, para a gente conversar, como dizia o padre no início. Eu trouxe aqui o exemplo da TV Uneafro e desse jornal Identidades, porque é uma tentativa bastante recente de as pessoas que participam da organização dos cursinhos produzirem veículos de comunicação. Porque muitas vezes os veículos de comunicação em massa não comunicam aquilo que acontece nas ruas, necessariamente. Pelo menos não do ponto de vista de quem quer construir uma mudança social. Então, a Uneafro tem feito agora esse jornal, Identidades, e aí a capa do mês de julho sobre a Marcha das Mulheres Negras e o Julho das Pretas. E na TV Uneafro tem colocado debates muito interessantes. O mais recente, quem quiser procurar no YouTube, fala sobre renovação política. Mas, de novo, não uma renovação política com discurso esvaziado. Uma renovação política que, de fato, coloque em posições de destaque da política institucional pessoas que estão aqui nessa sala. Carolina Maria de Jesus, que apareceu aqui no início, dizia que a gente precisava que estivesse no governo alguém que já tivesse sentido fome, que soubesse o que era fome. E a gente que pisa as ruas todos os dias e sabe a dificuldade de viver nesses tempos, também precisa ocupar esses lugares. Trouxe mais alguns exemplos de quem faz comunicação de direitos humanos, porque apresenta muitas perspectivas de quem a gente é e do que acontece no dia a dia. A Ponte Jornalismo, Fausto também vai participar aqui de uma outra atividade, eu coloquei ali, que faz uma cobertura muito importante de direitos humanos e de segurança pública. O Alma Preta Jornalismo, não sei se vocês conhecem. O Alma Preta é feito especialmente por jornalistas negras e negros, mas também tem a participação de pessoas brancas que pegam para si a luta antirracista. Porque esse é um compromisso de todas as pessoas, não só das pessoas negras. E o Alma Preta é um veículo que compartilha notícias, artigos de opinião, bastante focados na temática racial, na construção de uma sociedade com igualdade para brancas, negros, indígenas e todo mundo. Guelê 10, Portal da Mulher Negra, todo mundo deve conhecer, né? É uma organização importante, esse instituto, que tem muitas ações, e uma delas é um portal, que também reúne muitas das informações sobre gênero e raça. E eu coloquei ali um outro exemplo, que é o Gênero e Número, que é um projeto do Rio de Janeiro que faz um recorte de gênero para a maior parte das notícias. E elas trabalham com dados, jornalismo de dados, que vocês já devem ter ouvido falar. E elas vão nos mostrando, ponto a ponto, Como é que acontece a desigualdade entre homens e mulheres? Que caminhos a gente pode fazer para superar essa desigualdade? Queria aproveitar para replicar um convite que eu recebi. Para essa semana, dia 22, vai ter o lançamento de um mapa do jornalismo periférico, aqui da cidade de São Paulo. Foram mapeados mais de 100 coletivos de comunicação na cidade, em todos os cantos. Então, eu mostrei aqui, citei pouquíssimos exemplos, perto daquilo que é feito, que é produzido. Alguém aqui participa de algum coletivo de comunicação? Além de estar na faculdade de comunicação, vocês fazem parte de algum grupo que faz comunicação? Ninguém. Tudo bem vocês não quererem me contar, mas eu tenho certeza de que vocês participam. Nem que seja alguém dizer, ah, edita aqui essa foto para mim. Poxa, você faz lá uma faculdade de comunicação, será que você pode me ajudar a redigir esse e-mail? Será que o jeito que eu coloquei essa ideia na rede social é boa o bastante? Tenho certeza de que todo mundo aqui já fez essa contribuição pelo menos uma vez. Mas além dessa contribuição pontual, tem muita gente que se encontra e se organiza a partir dos seus territórios para fazer uma comunicação que faça sentido ali naquele lugar. São mais de 100. Vale a pena conferir. Quem não puder ir ao lançamento, não tem problema, depois todo o conteúdo vai estar disponível na internet. Vale a pena ter como referência, além dos grandes veículos, também quem produz a partir das pontas. Eu queria dizer para vocês de uma ação de que eu mesma estou participando. Mais ou menos 60 entidades do movimento negro brasileiro de todo o país têm se juntado esse ano em algumas ações para incidência política aqui no Brasil e para incidência internacional. Em fevereiro desse ano, um dado ministro desse dado governo propôs um pacote de leis chamado anticrime e anticorrupção, que não apresenta nenhuma medida efetiva para combate à criminalidade. Nenhuma, nenhuma. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Relatores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, com sede lá em Washington, nos Estados Unidos, disseram que se o governo brasileiro quiser ajuda para fazer um projeto de lei, essa organização pode ajudar. Porque as leis precisam ser criadas com base em alguma evidência, com base em pesquisa, com base naquilo que funciona. Então, o Brasil tem um problema de segurança pública? Tem. Todo mundo aqui sabe que tem. E é óbvio que a gente precisa de política pública que garanta a segurança da maior parte da população, ou a segurança de toda a população, melhor dizendo. Para a gente garantir a segurança da população, a gente tem um monte de estudo, a gente pode ver a experiência de outros países. E todo esse estudo, essa massa crítica, diz o quê? Que quanto mais violência, mais violência. Os países no mundo que conseguiram diminuir os índices de violência foram países que investiram naquilo que o Frei Beto já disse aqui uma vez, que apareceu em um dos vídeos. Educação. E fica parecendo clichê, mas não é, é verdade. Se a gente pegar o quanto a gente gasta com cadeia, bala, e investisse isso de fato no bem-estar das pessoas, na educação da população, talvez tivéssemos outro cenário. E os dados científicos nos dizem que a gente teria. Só que esse projeto de lei, ele aumenta a violência e a brutalidade. E a gente tem se centrado em três pontos desse pacote. O primeiro, que é ampliação de um excludente de ilicitude e legítima defesa, que diz que se um agente tiver forte emoção e, por isso, atirar em alguém para matar, essa pessoa não precisa ser julgada necessariamente. Essa é uma justificativa e está tudo certo, está tudo bem. Isso é legitimar a execução de pessoas a priori. Quem vai para a rua armado já sabe que tudo bem se matar. Porque todo mundo que aperta um gatilho está tomado por forte emoção, é óbvio, né? E aí está tudo bem. Mesmo quem, em algum momento, possa ser a favor de criminalidade, mesmo de que tem que matar bandido. Mesmo quem fala, ah, esse pessoal aí de direitos humanos tem que matar bandido mesmo. Mesmo quem pensa assim. Vocês lembram do Evaldo? Quem lembra desse nome Evaldo, que foi noticiado recentemente, também no Rio de Janeiro? Era um homem que num domingo à tarde ia com a sua esposa, o sogro, uma amiga e o filho para um chá de bebê. E o carro foi alvejado por 80 tiros. Mesmo aquelas pessoas que falam, bandido tem mesmo que morrer. Esse homem, que não era bandido, que trabalhava, que era aquilo que essas pessoas chamam de cidadão do bem. Tudo bem esse homem levar 80 tiros? Por esse projeto de lei, tudo bem. Porque quem atirou se confundiu, achou que era um criminoso, foi tomado por forte emoção e atirou. É gravíssimo, porque pode aprofundar enormemente aquilo que o movimento negro tem denunciado como um genocídio em curso no Brasil. E os dados são piores do que de qualquer guerra que exista no mundo. A gente fez uma campanha no mês de julho que teve bastante sucesso e é por isso que eu trouxe essa faixa, esse folder para mostrar para vocês. Ela foi feita por essas entidades, numa coalizão negra por direitos. E a gente, né, dizia que o pacote Moro é uma licença para matar mulheres negras. Por quê? Porque o projeto inicial falava de agente tomado por forte emoção. As vítimas de feminicídio normalmente são vítimas numa relação conjugal, em que o homem, tomado de alguma emoção, ciúmes, sei lá o quê, ele atira. Esse projeto de lei também tornaria isso legal. Ainda bem que essa possibilidade já caiu do pacote. Porque a comunicação para direitos humanos é uma comunicação que transforma a realidade. Além de eu estar aqui conversando com vocês, por acreditar no diálogo, por acreditar que aqui se formam pessoas que vão fazer uma comunicação para a paz, que não vão fazer uma comunicação violenta, a gente também faz comunicação para interferir diretamente na realidade. A gente conseguiu já derrubar pontos muito importantes desse pacote, que é todo ele tenebroso. Mas quanto mais a gente conseguir derrubar do que tem de perverso nele, melhor. E a comunicação é importantíssima para que isso aconteça. Mas eu não tenho feito isso só na coalizão. Então, vou mostrar ali, eu estou nessa coalizão negra por direitos, porque eu estou trabalhando num programa de incidência política da UNEAFRO. Mas eu tenho feito algumas outras coisas na tentativa de ampliar vozes historicamente silenciadas na sociedade brasileira. Porque quando a gente fala de violação de direitos humanos, a gente está falando dessa brutalidade do extermínio que a gente tem visto esses dias e por isso é tão difícil ampliar a nossa visão. Mas a gente também está falando sobre o direito de morar, de estudar, de viver. E quando a gente usa a palavra genocídio, a gente está falando de muitas coisas. Essa mulher que aparece na capa da revista Cult, Sueli Carneiro, e aí eu tive a honra de ter feito a entrevista, que é essa entrevista de capa da revista, ela escreveu na tese de doutorado dela, tem um capítulo chamado O Epistemicídio, em que ela explica como não reconhecer os saberes produzidos por negras e negros são uma das facetas do genocídio. Porque, primeiro, eu não reconheço o que as pessoas negras produzem como conhecimento. Segundo, eu não reconheço nessas pessoas quem produz conhecimento. Muitas vezes eu chego a algum lugar e eu me visto sempre assim, eu estou sempre assim, mal arrumada. E quando eu chego, as pessoas normalmente têm uma imagem sobre mim ou sobre o que eu fui fazer naquele lugar. Se eu estou com o cabelo preso, não estou com black power solto, essa imagem fica ainda mais evidente para as pessoas. Vou contar um exemplo dos 850 que eu poderia contar para vocês. E eu tenho certeza de que muita gente sentada aqui também poderia contar muitos outros exemplos. No apartamento onde eu vivo hoje, primeira vez que eu fui conhecer, eu fui sozinha. Fui bastante bem recebida pelo porteiro, tudo certo. E aí tinha lá o elevador social e o elevador de serviço, porque o Brasil adora isso, que é uma herança colonial escravocrata. Bom, nessa nossa herança, eu estava indo para o elevador social e uma mulher muito parecida comigo, que estava no elevador de serviço, me chamou. Moça, moça, o elevador de serviço é esse aqui. Muito provavelmente, ela é empregada doméstica num daqueles apartamentos. E quando ela me olhou, ela reconheceu-me igual. E me indicou o caminho que ela fazia todos os dias. E eu não argumentei, não disse nada. Eu agradeci, peguei o elevador com ela e fui onde eu devia ir. Porque eu não ia falar sobre isso com aquela mulher que reconheceu uma igual. Mas quando eu estou, por exemplo, na piscina com os meus filhos e chega uma senhora que é moradora, explicitamente me pergunta: em que apartamento você trabalha? Com ela eu me sinto no direito de ser bastante mal educada. Mas eu estou contando esses episódios para vocês para dizer que a gente olha para pessoas negras e acha que elas podem ocupar determinados lugares na sociedade. Naquele prédio, eu posso ser o quê? Empregada doméstica. Isso para qualquer pessoa, para as empregadas, para as moradoras, para quem está ali. Por quê? Porque pessoas brancas e negras estão acostumadas a nos ver só em determinadas posições. A minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó foi empregada doméstica, eu também poderia ser. Não estou falando contra a profissão das domésticas, mas como a estrutura social brasileira nos reserva apenas determinados lugares. E que quando a gente ocupa outro lugar, isso causa um grande estranhamento. Como assim? Jornalista? Professora? Escritora? Não cabe, não casa. E por que não casa a imagem? Muita gente acha que as mulheres negras começaram a escrever agora. Porque aí, né, a gente agora escreve nas redes sociais. Ainda bem que a Djamila Ribeiro está vendendo bastante livro, isso é de fato maravilhoso. Mas as mulheres negras escrevem no Brasil desde pelo menos o século XVIII. Nesse livro com capa que tem um amarelo forte, Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, do século XVIII à primeira década do século XXI, eu organizei textos de 24 mulheres negras que escreveram nesse período, textos que, de alguma maneira, refletem sobre a situação das mulheres negras no Brasil. O padre falou bastante de esperança na fala inicial. E o primeiro texto que abre esse livro é de uma mulher chamada Esperança Garcia. Alguém aqui já ouviu falar de Esperança Garcia? Uma ou nenhuma pessoa? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas nesse auditório inteiro. A gente nunca ter ouvido o nome dessa mulher em nenhum veículo de comunicação, na escola, é uma violência contra todas e todos nós. Porque só nos foi apresentada uma perspectiva da nossa história. E no século XVIII, a gente tinha pessoas negras escravizadas, e aí algumas faziam samba, capoeira, feijoada, ponto. A gente não conhece, por exemplo, mulheres negras que ocupavam outra posição, e elas existiam. Ou, no caso da Esperança Garcia, uma mulher que era escravizada, mas que em 1770 escreve uma carta para o então governador do Piauí, denunciando as situações de maus tratos a que ela e a sua comunidade eram submetidos. Em 1770, mais de 100 anos antes da abolição, essa mulher não só sabia ler e escrever, como conhecia o poder político da palavra escrita e de uma carta como instrumento de denúncia. E a gente não sabe disso. Então, eu também acredito que uma comunicação para direitos humanos, ela precisa jogar luz, trazer à tona aspectos da nossa história que nós não conhecemos. Porque se eu souber que Antonieta de Barros foi a primeira parlamentar eleita no Brasil na década de 30, uma mulher negra eleita deputada estadual em Santa Catarina, eu vou saber que mulheres negras podem ocupar esse lugar e que ela já ocupou esse lugar há muito tempo. E quando eu encontrar uma mulher negra num prédio, eu não vou achar que ela só pode ser empregada doméstica. Eu vou saber que ela pode ocupar qualquer posição. Comunicar o nosso passado é também uma possibilidade enorme de garantir direitos humanos no presente e no futuro. Porque eu crio repertório nas pessoas dos lugares que a gente pode ocupar. Normalmente, a gente vê muitas pessoas negras em filmes feitos nos Estados Unidos. E a gente pensa, nossa, nos Estados Unidos quase tem mais preto que branco, né? Mas a população negra norte-americana é muito menor que a população negra brasileira, pensando na porcentagem da população. É que aqui a gente quase não vê pessoas negras na televisão, por exemplo. Agora vê mais. Mas aí, muitas vezes, quando a gente vê, é de novo ocupando uma posição subalterna. Isso também não ajuda na construção do nosso imaginário de que as pessoas negras podem estar em todos os lugares. Nas peças de publicidade, nas séries, vocês aqui, numa faculdade de comunicação, estão sendo formadas e formados para construir narrativas. A partir das narrativas de vocês, mundos podem ser criados. Quando um policial olha meninos andando na rua e ele identifica um suspeito e outro como não suspeito, pelo olhar, o que ele leva em conta? Ele leva em conta o que ele aprendeu, ele leva em conta o que tem na cartilha da polícia, quem é suspeito e quem não é suspeito. E ele leva em conta uma série de imagens que ele viu ao longo da vida, retratando aqueles meninos. Se o tempo inteiro eu vejo a imagem do menino negro bandido, do menino negro bandido, do menino negro bandido, quando eu vejo um menino negro na rua, eu atravesso. Porque essa é a imagem que eu consolidei dos meninos negros dentro de mim. E isso está diretamente relacionado com a execução daqueles primeiros meninos que eu mostrei para vocês na imagem. Fica parecendo uma fantasia, às vezes. Mas quando a gente olha as fotografias, quando a gente recorre às nossas histórias familiares, a gente vai ver que é isso. Mas alguém pode levantar a mão e perguntar, tudo bem, só mostram negros nessa situação, mas quando você vai num presídio, não é todo mundo negro? Não tem mais negro cometendo crime do que branco? Tem muita gente que pergunta isso. Mas a gente também pode devolver com outras perguntas. Eu não sei o que veio primeiro, porque eu também não sei quais desses meninos tiveram que oportunidades e não outras. Mas também tem um outro dado. Todo mundo aqui deve conhecer uma série de meninos brancos que podem, por exemplo, fumar maconha na rua sem nenhum problema. E meninos negros diariamente acusados, ou justa ou injustamente. Tem um componente racista nesse olhar. E esse olhar é moldado socialmente. E quem faz comunicação contribui com a forma como esse olhar é moldado. Já estou perto de encerrar, já devo ter usado quase o tempo todo. Tem um outro livro aqui no cantinho que não dá para ver a imagem direito, só dá para ter um destaque para mulheres negras, mas ele chama Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Táticas e Políticas do Cotidiano. É um outro livro que eu organizei também recentemente, com narrativas em primeira pessoa de mulheres negras que têm vidas diversas. Do mesmo jeito que as poetas que se apresentaram aqui hoje para a gente apresentaram pontos de vista e estilos completamente diferentes, a gente tem mulher negra professora universitária, mulher negra empregada doméstica, mulher negra estilista, uma diversidade imensa. E esse livro traz algumas dessas mulheres contando as suas próprias histórias. E, por fim, tem ali Quando Me Descobri Negra, que é o primeiro livro que eu publiquei, a partir de relatos vividos por mim e histórias ouvidas de outras pessoas desse processo de se perceber negra e negro no Brasil. Porque quem tem a pele mais escura, muitas vezes, sabe que é preto desde sempre. Negras e negros de pele mais clara, muitas vezes, passam pela descoberta de serem negras, infelizmente, por situações de racismo. Mas esse não é um livro que traz uma perspectiva teórica, uma análise. São pequenos relatos, são pequenas historinhas. Essa é a contribuição que eu tenho tentado dar no campo de comunicação e direitos humanos. Na minha coluna da revista Cult, todos os meses, eu costumo escrever sobre uma pessoa ou sobre uma perspectiva que eu acredito que é uma gotinha muito pequena num mar difícil de navegar, mas que eu tenho certeza de que se todo mundo aqui também somar esforços, a gente vai conseguir, de fato, vivenciar períodos melhores em que todas as pessoas possam, sim, se beneficiar de uma política de segurança, por exemplo. E não pensar a segurança para os ricos, exterminando a vida de pessoas pretas e pobres.
O Aula Aberta fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do jornalista e fundador da Ponte Jornalismo, Fausto Salvadori. Com produção, redação e locução de Jéssica Silva, sonoplastia de Lika Shiroma, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.